Boa noite, irmãos. Boa noite a você que está em casa nos assistindo também, que o Senhor possa também falar ao seu coração. A gente chega aqui e treina as pernas, né? Mas que essa noite possa ser uma noite de reflexão, não só para vocês, mas também para mim, em nome de Jesus. Tá certo? Queria que vocês abrissem a Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Mateus 5, versículo 9. A gente tem falado tudo pelo rei, tudo pelo reino, e a gente vai dar continuidade nessa noite sobre isso, tá bom? Vamos todos repetir? De acordo com o que está lá no telão? Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Vamos de novo? Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Vamos orar novamente? Pai querido, muito obrigado, ó Pai, por essa noite, Senhor. Coloco minha vida em Tuas mãos, Senhor Deus, para que eu seja apenas um instrumento usado por Ti, Senhor Deus. Que não seja Patrícia falar, mas seja Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor fale primeiro ao meu coração, que o Senhor possa conduzir a minha vida, Senhor Deus, para que o Senhor seja glorificado nessa noite. Só Tu, Senhor Deus, é merecedor disso. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. O tema da palavra dessa noite é tudo pelo rei, tudo pelo reino. Buscai a paz com todos. A gente sabe que, quando a gente fala de paz, justamente hoje, né? Nossa, Patrícia vai falar sobre política. Não. Quando a gente fala de paz, são em todas as áreas de nossa vida. É em todo momento. É quando você está dentro da sua casa, você como esposo, você como esposa, como pai, como mãe, como profissional no trabalho. A gente precisa, em todas as áreas de nossa vida, buscar essa paz. Sermos pacificadores. E pacificador tem tudo a ver com o cristão. O pacificador, ele precisa ter uma postura. E principalmente com a gente levando o evangelho, levando a palavra de Deus, sermos pequenos cristos, a gente precisa cada vez mais trabalhar isso. E é nisso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Se eu começar a falar muito rápido aqui, gente, vocês dão um sinalzinho aí, porque de vez em quando eu acelero, ponho o pé no acelerador, começo a falar muito rápido. Então, Patrícia, calma, eu paro, respiro e aí a gente volta, tá bom? Vamos lá. Buscar... Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A gente viu um pouquinho, nesse período de política, que muito se fala, muita coisa foi inflamada, né? E aí a gente logo reporta isso a tudo que a gente tem visto nas redes sociais. Mas, como eu falei antes, a gente vai trazer um pouco também para o nosso dia a dia. Porque a gente precisa inflamar menos e apaziguar mais. Lembra quando você, pai e mãe, filho, quebrou aquele material dentro de casa, aquele prato, aquela jarra que você tanto gostava? A gente logo se inflama, né? E nisso a gente precisa se pacificar. A forma como a gente vai conduzir as coisas faz toda a diferença. E nisso Deus queria, Jesus, no Sermão do Monte, ele coloca isso para a gente, para que a gente possa ser bem-aventurado, a gente precisa ser pacificador. Agora, o que significa ser pacificador? Conciliador, aí você vai pensando aí, será que eu sou assim? Conciliador, amigável, cordial, harmonizador. Agora, tem o contraponto. O que não é ser pacificador? Qual é a postura de uma pessoa que não é pacificadora? Desordeiro, briguento, provocador, grosseiro, animoso, exaltado, irritadiço, tumultuoso, agressivo, alvoraçador, conflituoso. A ideia é, não é a gente pensar... E o outro fez isso. O outro é a gente pensar na gente. Eu sou assim? Qual a minha postura como servo de Deus? No hebraico, pacificador, são aqueles que promovem a paz de Deus, o Todo-Poderoso. Jesus, por onde ele passou, ele fazia uma reviravolta. Por quê? Porque ele era justamente o contrário daquilo que os que falavam, né, sobre a lei faziam. Quando Jesus estava com a mulher, né, que queria ser apedrejada, Jesus pega e apazigua, quando, na verdade, eles queriam apedrejá-la. Quantas vezes nós queremos apedrejar e a gente não quer apaziguar? Quantas vezes, numa situação, a gente quer botar mais lenha na fogueira e a gente não quer amenizar as coisas? Parece que é do ser humano, né? A gente quer é tumultuar. Como a gente viu aqui, o contrário de pacificador é aquele que quer tumultuar as coisas. E será que esse é o comportamento que Deus quer da gente como cristãos, como servos de Deus, levando o nome do Todo-Poderoso que a gente fala? Eu não gosto, minha família sabe que eu não falo muito de política, eu não gosto. Mas eu fico olhando nas redes sociais, se nós, como cristãos, levássemos mais a palavra de Deus da forma como o povo está levando tanto a política, Jesus, o mundo já não teria sido evangelizado, gente? O tanto de tempo que você gastou publicando coisas de política, você gasta esse tempo todo, dessa intensidade toda, falando de Jesus nas suas redes sociais? Levando o evangelho de Jesus Cristo, não é a igreja, é o amor de Cristo. Tem uma diferença muito grande nisso. Acabou a política agora. Nosso presidente vai ser eleito. E aí? Você vai com essa mesma força toda que foi nesse período fazer para poder levar o evangelho? Seu pacificador, aquele que quer levar Jesus a todos? Ou você ainda vai gastar tempo com o que não é do rei, com o que não é do reino? Passou o tempo da gente poder parar e dar um passo para trás e refletir nas coisas e falar assim: não, espera aí, o que eu estou fazendo? Parece muitas vezes que as pessoas estão lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Porque a gente sabe que faz, precisa fazer, mas não faz. É aquilo que Paulo falava, né? Isso que eu quero, isso eu não faço. O que eu não quero, eu faço. O que a gente quer, precisa fazer, muitas vezes estamos nos omitindo e não fazendo. E Cristo, ele proclama, ele chama a gente a, pelo contrário, a sermos aqueles que propagam o bem e não o mal. Qual é o seu tempo hoje? E quando a gente fala disso, a gente também precisa falar sobre família. Quantas famílias estão sendo destruídas? Às vezes as pessoas culpam o diabo. Mas às vezes não precisa nem dele. A gente não quer apaziguar as coisas em casa. Quer ver um negócio que a mulher não gosta que eu me faça? Botar a toalha molhada na cama. Mentira minha? Não. Mas tem uns que demoram a aprender, ou quase nunca aprendem. Mas o que a mulher faz? A gente tem hora que vira um inferno na casa. Quando o homem está vendo seu futebol na TV, graças a Deus, meu marido não gosta de futebol assim. Louvado seja Deus. Mas tem os caras que gostam de um futebol. Aí a mulher pega e encrenca, porque briga do controle. O raio do controle remoto. Que um quer ver um negócio, outro quer ver outro. E isso vira um tumulto dentro de casa. Quantas mães que não conseguem conversar com seus filhos, brigar de uma forma coerente. Vivem um verdadeiro inferno dentro de casa. Só sabem gritar com seus filhos. Elas não estão educando. Existe uma diferença de gritar e de educar. E isso a gente precisa pacificar. A pacificação tem a ver com a forma como a gente trata das coisas no dia a dia. Por isso que eu falei, não tem a ver só com política, tem a ver com a nossa vida, nosso dia a dia, nosso cotidiano. Quando Jesus fala, bem-aventurados pacificadores, não está falando somente no momento de confusão, é no nosso dia a dia. Aquela fofoca que você escuta de alguém, aquela pessoa veio causar intriga. Ela não veio simplesmente falar da vida do outro. Toda fofoca tem um intuito, tem um objetivo. Falar do outro quer dizer o quê? Causar burburinho. E isso vai propagando, vira igual telefone sem fio. E você, como apaziguadora, apaziguador da situação, bloqueia ali e leva a pessoa a refletir no que ela está fazendo. Eu preciso mesmo ouvir isso. Ao invés da gente ouvir, vamos orar por ela. Então, peraí, vamos parar, vamos orar. Vamos conversar com a pessoa que está levando o problema. Vamos resolver, então. Mas não, aí um passa para o outro, e o outro que escuta, a pessoa que foi falada fica sabendo, fica chateada, irritada, e olha a confusão. A gente não trabalhou a questão da pacificação, do que nós fomos chamados para ser. Quando a gente fala de tudo pelo rei, tudo pelo reino, é para quem, gente? Fazemos para Deus. Nosso objetivo é agradar a Deus. Tudo que eu faço, toda a minha vida, ministério, tudo, a minha casa, é tudo para o rei, tudo para o reino. Não é assim, eu venho para a igreja, é tudo para o rei, tudo para o reino. Eu volto para a minha casa. Não, essa é a minha vida. Essa é a minha geladeira, essa é a minha comida, essa é a minha roupa, esses são os meus móveis, esse é o meu trabalho. Tudo, tudo está englobando, tudo. É literalmente isso. Ele nos deu para a gente cuidar, mas é tudo dele, tudo para ele. E quando eu falo assim, não, Senhor, isso o Senhor não se mete na minha família, no meu relacionamento, na criação dos meus filhos, o Senhor não precisa se meter porque eu dou conta. Gente, aí a gente se frustra. Porque nós estamos totalmente dependentes de Deus. Se não for com a ajuda dele, para eu estar aqui hoje, Jesus amado, só com a ajuda dele. Para eu poder continuar no meu trabalho a cada dia, eu só estou lá por conta dele. Para poder ter uma vida, um relacionamento familiar saudável, só com a ajuda dele. Então não é tudo dele? Não é tudo para ele? E quando a gente fala, não, eu vou à igreja, tudo pelo rei, tudo pelo reino. Eu chego na minha casa, essa parte, ele não precisa se meter porque não depende dele, depende de mim. Quando a gente depende das nossas forças, a gente se frustra. Porque nós somos frágeis. Somos fracos. E se não for a ajuda de Deus na nossa vida, não tem como. E quando não tem a pacificação, gente, tem o quê? Tem o conflito, tem a desordem. E aí a gente precisa, tem a dissensão. E o que isso faz? Eu lendo, a gente tem lá em casa alguns pontos salientes de 1900 e criancinha. O que eu li, o que eu vou ler para vocês, ele foi escrito em 1963. Aí as pessoas falam assim, não, naquele tempo, tudo era tranquilo, tudo era mais calmo, não tinha esse conflito todo. 1963, eu nem era nascida. E verifiquem se isso, quando tem a dissensão, se isso não acontece hoje também. Os perigos da dissensão. A dissensão, o conflito, o burburinho, a intriga, a dissensão impede a prática do amor entre os crentes, dividindo-os e levando-os a se hostilizarem e se combaterem. Isso não aconteceu esses períodos todos, né? Nesses meses atrás. Ninguém estava se degladiando nas redes sociais, um provocando o outro. Não, imagina. Mas isso foi escrito em 1963. A dissensão quebra a força da igreja, porque ela passa a funcionar como uma casa dividida. Quantos Não falaram assim: nossa, isso é crente? Olha o povo de Deus falando tal coisa. A gente não escutou tantas coisas aí do povo. Nos dividiram. Infelizmente. Porque nós não fomos pacificadores. Não houve, infelizmente, uma postura diferente de alguns. De pacificar ao invés disso nos dividiram. A dissensão impede a edificação da igreja porque dá lugar a sentimentos cada vez mais baixos. A intrigas, mexericos, as iras, o orgulho, as ofensas e desrespeito. A dissensão ofusca o bom nome de Cristo e do Evangelho. Espera-se que numa igreja todos vivam em harmonia e comunhão perfeita. O espírito do mundo é o de separação e disputa, mas o de Cristo é de união, amor e fraternidade. A dissensão escandaliza a muitos crentes. A dissensão sempre enfraquece a fé de alguns crentes, que, decepcionados, se retiram da igreja, ou então se tornam inteiramente diferentes a ela ou ao seu programa. Quantos, devido a tantas coisas que nós ouvimos nesses últimos dias, se decepcionaram? Quantos filhos, por verem os pais na igreja, tudo muito bem, em casa, aquela gritaria, briga, pai batendo na mãe, mãe agredindo o pai, por não terem essa pacificação dentro de casa, quantos filhos falam: eu, para ser desse jeito na igreja, de um jeito na igreja, em casa de outro jeito, não vou. E acabam se desviando, saindo. Conhecem a palavra, foram ensinados, mas não viveram isso dentro de casa. Quantos no trabalho sabem que você frequenta uma igreja, que a gente não pode chamar de cristão, gente, frequenta uma igreja, mas quando sobra um negócio, pega a guarda e esconde. Quando tem uma fofoca, você põe mais lenha na fogueira. Quando tem uma discussão, você é o primeiro a estar ali também inflamando as coisas, não apaziguando. E aí a gente pega e não faz aquilo que a Bíblia nos ensina. Sermos pacificadores. Sermos justamente aqueles que resolvem, ajudam a resolver as coisas. Já lembra de alguém, quando tem uma confusão, aquela pessoa fala assim: não, esse cara, essa pessoa, ele é pacificador. Eu lembro de alguns, graças a Deus. Aquele que é tido como gente boa, ele não é só gente boa, ele é aquele que não gosta de ver conflitos, não quer ver confusão. Pelo contrário, ele quer ver a coisa resolvida. Não é botar, abafar o problema, mas é resolver o problema da forma mais educada e possível ali da situação. A questão é, nós somos assim? Eu, quando eu estou na minha casa, quando tenho um conflito para resolver, como eu sou? Eu sou a pacificadora ou eu sou aquela que sou a primeira? Opa, falo mesmo. Tenho pavio curto. Tem gente que já logo coloca isso, né? Tenho pavio curto. Meu irmão, compra mais pavio, então. Pede ao Senhor para poder encumpridar esse pavio, para poder você conseguir ser pacificador, para você conseguir olhar as coisas com uma outra ótica. Homens, mulher tem um negócio que a gente pensa o que para vocês e por vocês. Vocês não pensaram, vocês não imaginaram, mas a gente já pensa por vocês, sabe? Aquela coisa de que a gente está passando por um problema e a gente começa a pensar: não, mas ele está pensando isso, mas ele está achando isso. Não está nada, meninas. Eles não estão nada. Mas a gente já logo se inflama e fica questionando porque ele não fez. A gente não falou para ele fazer. E aí aquilo vira o quê? Um tumulto dentro de casa. E por que a gente não senta e não conversa? Ah, mas ele sabe. Será que sabe? Não sabe. Não sabe. Ou finge que não sabe. Mas a gente prefere o quê? Fazer a confusão é mais legal, né? Claro que não. A pacificação, o lar harmonioso, ele faz com que a gente consiga experimentar da graça de Deus em nossas vidas. É, uma vez lá em casa, a gente estava conversando com os meus filhos, e aí ele falou, o Biri Júnior falou: mãe, graças a Deus aqui em casa é tranquilo, porque às vezes eu vou na casa dos meus amigos, nossa, a mãe dele, mãe, falou com o pai, nunca que aconteceria isso aqui, porque vocês não iam deixar. A gente ri, mas é triste. Quantas vezes um vizinho seu brigando com um filho, você escuta, você fala assim, nossa, essa casa não tem paz. Quando há pacificação, quando a gente começa com a pacificação, uma coisa puxa a outra. Quando a gente começa com uma briga, uma coisa puxa a outra. Quando você começa uma gritaria, uma coisa puxa a outra, porque o outro quer falar mais alto que o outro. Para que lado a gente quer ir? Então, nós estamos sendo ensinados por Jesus no Sermão da Montanha, nesse versículo, Mateus 5, 9, a sermos pacificadores. Abre para a gente, por favor, Bia, Levítico 19, 18, por favor. Várias coisas, vários textos bíblicos, eles nos ensinam essa questão da pacificação. Levítico 19, versículo 18. E em cada versículo desse, a gente tem várias, a gente pode tirar várias lições, né? Para a gente poder conseguir conduzir a nossa vida. Gente, a Bíblia é manual. Não sei o que fazer da minha vida. Lê a palavra de Deus. Ela vai te instruir. Quem dera que filho nascesse com manual assim também, gente. A gente estava com todos os nossos problemas resolvidos, porque a gente ia ler, saber como conduzir. Deus deu para a gente a palavra dele para que a gente possa saber conduzir a nossa vida. Levítico 19, versículo 18. Não procurem vingança nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Ser pacificador é amar. Se não houver amor, não adianta de nada. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Pacificação está atrelada a amor. Se você não ama, você não consegue suportar. Se você não ama, você não quer parar para poder ouvir. Se você não ama, você não quer pacificar. O amor é isso. É você andar mais uma légua com outra pessoa. E nessa pacificação, a gente precisa aprender a amar. Para sermos pacificadores, a gente não pode ter um espírito de vingança. Ah, Patrícia, mas falaram mal de mim. Ah, mas você não sabe o que fizeram comigo. Ainda assim, precisamos pacificar. Ainda assim, Cristo nos orienta a amarmos mais. Para sermos pacificadores, precisamos perdoar uns aos outros. Se você abrir, a gente não vai ler agora, mas se você depois quiser abrir lá em Romanos 12, depois com calma, ler do versículo 14 ao versículo 21, marca na sua Bíblia, que aí você vai poder depois entender um pouquinho mais do que a gente está falando. Que para ser pacificador, a gente precisa perdoar uns aos outros. Sim, perdoar uns aos outros. Aquela ofensa que te fizeram é amar a pessoa. É perdoar. Falar, Senhor, talvez ele não entenda a minha postura com tal situação, mas eu libero perdão. Quantas pessoas, gente, elas brigam por conta de jogo de futebol. Quem enriqueceu foi o jogador. E você está de cara virada com seu amigo. Por conta de futebol. Quantas pessoas, às vezes, por besteira, têm um ódio no coração, não liberam o perdão pelo simples fato de não quererem amar mais. Deliberadamente. Para sermos pacificadores, precisamos amar, perdoar. Em Romanos 12, 14 a 21, ele traz esse ensinamento. Fugir da ambição e do orgulho. Revidar as ofensas é estabelecer o conflito e lançar lenha na fogueira. Quantas vezes a gente quer fazer, para poder provocar. Porque se fizeram, te deram direito também de fazer o contrário para revidar. E a gente não pode trabalhar nesse conceito. A pacificação, para trabalharmos pelo rei e pelo reino, precisamos pacificar. E pacificar trabalha essa questão da gente não querer botar mais lenha na fogueira, não querer ofender o outro. Manter a paz, fazer o possível para isso. É importante compreendermos que Deus nos confere o privilégio de sermos participantes na promoção do reino neste mundo. Quão diferente seria o mundo se cada crente procurasse com mais diligência cumprir a parte que lhe cabe nessa obra gloriosa. Trabalhar pelo reino, trabalhar pelo rei, pelo reino, não tem que partir dos outros, tem que partir de cada um, individual. E quando eu trabalho pelo rei, pelo reino, eu trabalho pelo ambiente mais saudável. E nesse ambiente saudável, eu vou pacificar, eu vou amar mais, eu vou ouvir mais, eu vou perdoar mais, eu vou trabalhar para glorificar o nome de Deus. Talvez o outro nem mereça, mas será que Deus não merece o nosso melhor? A gente fica sempre procurando uma desculpa. Ah, mas é porque... E Deus na nossa vida? O que Ele merece? É a gente fazer tudo meia boca ou fazer o melhor pelo rei, pelo reino? Porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, foi dEle, foi por Ele, foi para Ele. A gente cantou agora há pouco que Deus procurava pela gente. E a gente falou, tu tens sido tão, tão bom para mim. Como é que eu demonstro essa gratidão que eu realmente tenho por Deus? Com a nossa vida. E que vida é essa? É na forma de você tratar o seu colega de trabalho. Às vezes somos tão simpáticos aqui na igreja, né? Olá, meu irmão, bom dia, boa noite. Qual o seu nome no trabalho? A gente nem fala com ninguém. Alguns vizinhos no seu bairro nem te conhecem. Você pergunta, e fulano mora aqui? Não conheço, não. Você é um agente secreto de Deus, nem sabe que você é crente, cristão, é de uma igreja. Mas sabem que você tem a sua rede social, o que você posta. Eu falo muito sobre café na minha rede social. Quando eu faço alguma coisa de café, eu posto. Mas o quanto a gente tem realmente servido o rei, o reino. E volto a repetir, irmãos. Passando isso tudo com relação à política. O quanto você vai se inflamar, se encher de palavras para levar a palavra de Deus àqueles que mais precisam. Tem gente precisando. Tem gente precisando de gente que se pacifique, que mostre o que é trabalhar pelo amor, o que é amar o outro, o que é brigar com o filho sem gritaria, de educar realmente a criança no caminho que deve andar, de falar assim, por que você fez isso? Mas não. A gritaria dentro de casa não para. O quanto a gente trabalha pelo amor ao outro. Passou a hora. As pessoas hoje, elas têm mais instrução do que eram antigamente. Mas parece que muita instrução emburreceu a muitos. Tão educado, tem tanta cultura, tanta pós disso, doutorado disso, outro, MBA, mas é um ogro dentro de casa. Não sabe falar um bom dia com outra pessoa na rua. Ultimamente, a pessoa pisa no seu pé, você que pede desculpa para o outro para não ter confusão. Que mundo nós estamos? Tanta cultura, tanta inteligência, tanta sabedoria. E as pessoas estão se degladiando na rua, estão se degladiando nas redes sociais, não suportam mais as outras, E Jesus ensina totalmente o contrário. Está na hora da gente falar menos e fazer mais. Demonstrar mais. Uma vez uma pessoa falou para mim, eu te amo tanto. E eu falei para ela, eu te amo tanto. E ela falou para mim, pare de falar, demonstre mais. A gente fala tanto que ama a Deus. Eu te amo, Senhor. O Senhor é o dono da minha vida. Quando a gente canta, quando a gente ora, está na hora da gente demonstrar mais. Está na hora da gente colocar em prática tudo aquilo que Jesus ensinou para a gente nesse Sermão do Monte, com tudo aquilo que a gente lê na palavra dele, que nós possamos, nessa noite, nessa breve palavra, demonstrarmos mais quem nós somos como cristãos. Colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. Tudo pelo rei, tudo pelo reino. Esbarra com a gente buscar mais a paz com todos. Buscar a paz com todos não é com seu amigo. Com seu amigo é muito fácil. Ah, meu amigo perdoa. Estou falando o contrário. É com aquele que te ofendeu. É com aquele que você não gosta. É com aquele que pensa totalmente o contrário de você. É com seu marido quando te irrita. É com a sua mulher quando não para de falar. Desde quando você põe o pé dentro de casa e ela começa no seu ouvido. Tem mulheres assim, gente. Só Jeová na causa. Você botou o pé dentro de casa e começa. E fala, e fala, e fala. O homem quer ter aquele momento zen. Né? A caixa do nada que quer ter paz. Ele não está pensando nada, de verdade. A mulher pensa sempre. O homem, muitas vezes, não está pensando. Quer realmente relaxar. E está a mulher no ouvido dele. Não dispara. O que vai acontecer daqui a pouco? Briga. Nós podemos ser pessoas melhores. Para isso, a gente precisa buscar a palavra de Deus. Sem ela, a gente não vai ter como ter um direcionamento. E fazermos isso sem Deus, a gente não consegue. Somos seres humanos. A gente tem a tendência de errar. Mas quando a gente tem a ajuda de Deus na nossa vida, a gente pode tudo. A gente pode conduzir melhor as situações. A gente pode trabalhar a pacificação. Patrícia, isso é muito difícil para mim. Você não está sozinho. A gente precisa buscar a ajuda de Deus. E, através disso, vamos trilhar um caminho rumo a fazer pelo rei, pelo reino. Sem isso, como é que podemos falar que realmente somos servos de Deus, para que Deus possa invadir a nossa vida, possa conduzir a nossa vida e nos guiar? Precisamos nos entregar totalmente a Ele. Que nessa noite você possa olhar para dentro de si, do que você tem que precisa melhorar, e colocar na presença de Deus. Isso não é só uma pessoa, não. Somos todos nós. Cada um de nós, a gente tem um defeito, uma questão que impede a gente de ser pacificador. Que você, nessa noite, possa colocar isso na presença de Deus. E que o Senhor possa falar ao seu coração. Se for na sua forma de agir dentro de casa, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seu vizinho, com seus colegas de trabalho, nas suas redes sociais, talvez alguns vão precisar voltar e pedir perdão para algumas pessoas que ofenderam. Ah, mas isso, aquela questão do orgulho que eu falei antes? Gente, o orgulhoso não entrará no reino dos céus. Se vestiu a carapuça, vista mesmo. Coloque direitinho. Se você acha que isso seria para você, é noite de recomeçar. É dar um passo para trás e reconhecer o erro. Para que a gente possa começar direitinho com Deus. Não amanhã, mas hoje ainda. Porque o Senhor, o nosso Deus, merece honra e glória. E se nós não fazemos, estamos deixando de servi-lo. O servir não é varrer uma igreja, não é dar de comida apenas. O servir esbarra em tudo que eu faço no meu dia a dia. Para que Cristo possa ser glorificado aonde quer que a gente esteja. Amém? Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, ó Pai. Nessa breve palavra, Senhor Deus, que trouxemos, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando de cada coração, que o Senhor tenha falado a essa mãe que está dentro de casa, Senhor Deus, que muitas vezes se irrita tão fácil com seu filho, que grita, que xinga, que Pai de amor, que o Senhor possa trazer a pacificação ao seu coração, ó Pai. Que ela possa, Deus eterno, entender de que se ela não tiver a tua ajuda na orientação da criação dos seus filhos, ela não vai conseguir vencer, ó Pai. Desse Pai, Senhor Deus, que muitas vezes fica irritado, Senhor Deus, bate de uma forma tão ruim no seu filho, na sua filha. Pai querido, que o Senhor possa cuidar dos pais, para que eles possam, Senhor Deus, se colocar na tua presença, possam criar os seus filhos na tua presença, ó Pai. Possam, Deus eterno, educá-los, ó Pai, em nome de Jesus. Seja com o casal, com o esposo e a esposa, que tantas e tantas vezes não conversam, só sabem gritar um com o outro, só sabem pedir as coisas de uma forma grosseira. Pai de amor, existe a paz dentro de um lar. Que cada uma dessas pessoas possam entender e experimentar dessa paz. Essa paz que quando um fala, o outro escuta. Que quando tem, Senhor Deus, algo que o outro pensa contrário, que mesmo que o outro não concorde, que possa respeitar, ó Pai, que possa haver respeito dentro dos lares. A gente se respeitando dentro dos lares, vamos conseguir também nos respeitar aqui fora, ó Pai. Pai querido, que o Senhor possa cuidar das pessoas no trabalho também, Senhor Deus. Quantas vezes há intrigas, há dissensões, ó Pai, dentro de cada trabalho, Senhor Deus. Que o Teu povo, que se chama de servo Teu, cristãos que levam a Tua palavra, que possam realmente serem reconhecidos por serem pacificadores e não aqueles que causam mais intriga, Senhor Deus. Pai querido, nesse tempo, Senhor Deus, em que tantas pessoas se ofenderam, que tiveram, infelizmente, divisões nas igrejas, que possa haver reconciliação em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que possamos levar, Senhor Deus, não o nome de político, mas o nome do Teu Filho amado Jesus a todo mundo, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, nos entristecer quando uma pessoa, Senhor Deus, não reconhece o Senhor como o único suficiente Salvador, ó Pai. Quantas pessoas, Senhor Deus, estão morrendo sem salvação e às vezes a gente nem está aí para isso. Como é triste, ó Pai, como é triste quando a gente perde o foco. O foco de trabalhar para que tudo seja pelo reino, para que tudo seja pelo rei, para que o Senhor leve honra e glória. Isso tudo, Senhor Deus. Que essa noite possa ser uma noite de reflexão e reconhecimento, ó Pai. Que nós possamos pacificar, que nós possamos ser reconhecidos como servos Teus. Servos Teus que estão para poder trabalhar, para poder guiar o Teu povo e pacificar esse mundo, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, amém.